país. E, Sr. Deputado, em nosso ver, chocante e até problemática, é a autêntica obsessão que a direita revela por estas privatizações e a forma como a direita fez estas privatizações quando foi governo. Sr. Deputado, chocante foi a privatização da ANA, que detém a concessão dos aeroportos nacionais, e que uma recente auditoria do Tribunal de Contas salienta que não salvaguardou o interesse público. Esta auditoria salienta que a ANA foi privatizada sem uma avaliação prévia credível e sem terem sido asseguradas as condições de transparência e de concorrência em linha com as boas práticas europeias. Chocante também é termos vindo a saber que nessa mesma auditoria que não foi feito, que não foi maximizado o encaixe financeiro e que o valor pelo qual a empresa foi vendida foi inferior ao inicialmente proposto pelo comprador em mais de 71 milhões de euros. São estas as privatizações que a direita fez quando foi governo. Chocante, no que diz respeito aos Correios, é que os CTT, quando eram públicos, prestavam um serviço de qualidade e tinham um lucro anual superior a 50 milhões de euros. Depois de terem sido vendidos pela direita, ao desbarato, com uma licença bancária incluída no pacote de venda, têm hoje um serviço com pior qualidade, alvo de multas por parte da Anacom, por não cumprir grande parte dos indicadores de qualidade a que está sujeita. Perde o Estado, perdem os portugueses, com a forma como a direita privatizou o CTT. Senhor Deputado, chocante, e podemos falar também sobre isso, é a forma como o governo da direita, apoiado já agora do PSD e do CDS, apoiado pelo atual líder do Chega, privatizou a TAP na 25ª hora, vendendo a privados, quando houve a pandemia e quando o setor parou, se demonstraram indisponíveis para evitar que a empresa falisse, tendo obrigado o Estado português a fazer a necessária injeção financeira. Podemos também falar, e isso também é chocante, Sr. Deputado, do sonho apenas adiado da direita de fazer a privatização da Caixa Geral de Depósitos ou da tentativa de privatização do Metro e da Carris para dar tempo pelo governo do Partido Socialista. E podemos também falar, Sr. Deputado, do caso da CP, que o governo do Partido Socialista demonstrou que é uma empresa viável e que deve continuar a ser pública. Portanto, Sr. Deputado, ao PSD, enquanto maior partido da oposição, espera-se que tenha uma visão para o país e que tenha a responsabilidade que se exige a quem aspira a governar, mas espera-se também que não se deixe condicionar pela agenda radical dos restantes partidos minoritários à direita, seus parceiros mais ou menos assumidos. Pergunto-lhe por isso, Sr. Deputado, se está em condições de garantir neste Parlamento e aos portugueses, já que falou nas eleições do dia 10 de março, que o programa político com que o Partido Social Democrata se apresenta a esta eleição não consta nenhuma privatização de mais nenhuma empresa pública, ou se, pelo contrário, aquilo que os portugueses podem esperar do PSD é a intenção de, como no passado, fazer vendas ruinosas do património que é do Estado e que, como tal, é de todos os portugueses. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Vamos ser rápidos e diretos. Em primeiro lugar, eu pensava que nos ia falar como é que justifica que um terço das empresas não financeiras do Estado, em 2021, estivesse em falência técnica. Depois de 8 anos de governação socialista, era bom que tivesse uma resposta para isso, e sobre isso disse zero. E depois, sobre as outras questões concretas que colocou, a ANA, ok, há algo que tem que ser analisado, mas os senhores tiveram 8 anos no governo, só agora é que se lembram deste caso. O que é que andaram a fazer durante 8 anos? Acharam que estava tudo perfeito? Acordaram hoje ou acordaram agora porque há eleições? E se não houvesse eleições, só acordariam em 2026. Se calhar é o mais provável. E sobre o CTT, dizer o seguinte, o negócio é tão mau, porquê é que os senhores renovaram a concessão? Por ajuste direto. Quer dizer, e sobre isso não tem nada a dizer? É que é tão fácil falar, mas sem pensar naquilo que se diz. Foi o seu caso. Mas permita-me só que termine a dizer o seguinte, Sr. Deputado. Há uma grande discrepância entre o país dos discursos, nomeadamente socialistas, e o país real dos portugueses. Ficou bem já evidente durante esta tarde. E nós estamos em sintonia com os portugueses. Por isso o nosso programa vai ter uma resposta concreta para os problemas de cada português e de cada portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo, a Iniciativa Liberal propõe-nos falarmos de respeito ao país, respeito aos contribuintes e, portanto, é uma boa oportunidade de falarmos das histórias de desrespeito aos contribuintes, de desrespeito ao país e de como muitas situações lesaram o país. Ontem conseguimos focar na questão do CTT, um dos melhores exemplos do pior que se pode fazer a um serviço público, dava lucro para o Estado, em nome de negócios com bancos, com grupos económicos que apenas querem destruir empresas, perdeu o país, perdem as populações, perdem os trabalhadores dessas empresas e não é o único caso onde se desrespeitou desta forma o país. Se nós formos falar de setores estratégicos, também aqui temos uma política que foi perseguida pela direita de privatização, mas também em que o Partido Socialista teve aqui, foi cúmplice de muitas destas privatizações, até porque não recuou nem reverteu nenhuma delas. E falemos da ANA, porque aqui também, à semelhança do debate de ontem, temos mais uma história de como lesar o interesse público, de como desrespeitar os contribuintes, desrespeitar o país e de portas giratórias que a direita não gosta de falar. Sendo a entidade responsável pelas infraestruturas aeroportuárias nacionais, é óbvio que a ANA representa um dos ativos estratégicos mais valiosos do nosso país. Até 2012, exatamente por isso, foi uma empresa pública lucrativa, constituindo um monopólio natural. Até aqui, está tudo certo, parece fazer sentido que este setor tão determinante para a economia do país tivesse uma gestão pública, aliás, como a grande maioria dos aeroportos de toda a União Europeia. Mas eis que chega novamente PSD-CDS, onde estavam na altura muitos dos que agora estão no Chega e na Iniciativa Liberal, e privatizaram a ANA. E eu não os vejo, de facto, a queixarem-se dos prejuízos que causaram ao país e do desrespeito absoluto que foi esta privatização aos contribuintes e ao país. Porque esses prejuízos existiram, senhoras e senhores deputados, e se nós virmos o relatório do Tribunal de Contas sobre o processo de privatização desta empresa, percebemos quais é que foram. Porque este relatório é arrasador e lapidar sobre o processo. Não salvaguardou o interesse público, foi assente em várias irregularidades e deficiências graves. Continha graves desconformidades e inconsistências detectadas no caderno de encargos. Desequilíbrio de contratos a favor do comprador. Não foi minimizada a exposição do Estado aos riscos de venda. São apenas algumas das considerações tecidas pelos juízes do Tribunal Constitucional. E eu pergunto, onde é que está a indignação pelo desrespeito absoluto pelo país que foi esta privatização? A direita, de facto, não quer saber. Até porque, no caso da Vinci, o plano que ela apresentou dizia que iria aumentar o número de trabalhadores e diminuiu o número de trabalhadores e, portanto, também aqui trouxe prejuízo e desrespeitou o país. O Bloco de Esquerda, na altura, avisou para este erro, fomos alertando ao longo dos últimos anos para a gestão privada da ANA, do seu erro e das suas consequências. Mas já sabemos o que acontece sempre, a direita tem a febre privatizadora, o Partido Socialista mantém tudo na mesma, e o seu deputado Ivan Gonçalves disse que era chocante o que se fez no CTT, chocante o que se fez na ANA, e então o que é que o Partido Socialista fez relativamente a isto? Teve várias oportunidades, no caso do CTT, de reverter a privatização e renacionalizar a empresa. Não fez nada. E, portanto, nós chegamos a este ponto e percebemos também o embaraço da direita sobre este exemplo da ANA em particular, sobre a falta de posição, por exemplo, do novo aeroporto. Porque, de facto, foi a direita que deu de mão beijada à Vinci um poder brutal sobre uma decisão que só deveria caber ao Estado, só deveria caber ao país e não a qualquer interesse privado. O problema é que o porta-voz desse privado é hoje José Luís Arnaud, várias vezes ministro do PSD, que esteve também já agora envolvido na privatização da Renault do CTT quando era dirigente do PSD. E, portanto, são as tais portas giratórias de que os senhores deputados, que a direita não quer que se fale porque estão embrenhados nelas. E, portanto, temos mais uma privatização feita sem considerar o interesse do país, desrespeitando o país, desrespeitando os contribuintes. E, portanto, isto não é economia, senhores e senhoras deputadas, isto é privataria completa, em que os senhores pegam nas empresas que são de todos e de todas, que são do país, que até dão lucro ao Estado, que representam setores estratégicos para a economia, entregam-nas aos privados para as desfazerem ou apenas encherem os bolsos com o que deveria ser de todos e já está. Tivemos o péssimo exemplo do CTT, a ANA comprovadamente foi também um desses péssimos exemplos, mas podemos olhar para a PT, uma história de terror para o nosso país e para os contribuintes e de desrespeito para com o país. Empregava milhares de pessoas, uma empresa que tinha tecnologia de ponta, desenvolveu serviços inovadores durante décadas. A partir do momento em que ela foi privatizada, tornou-se um joguete absoluto nas mãos dos poderosos, sejam eles Ricardo Salgado ou depois os donos internacionais, como a Altice, e as buscas e os processos daí decorrentes que hoje conhecemos foram o último episódio que utilizou imóveis da própria PT para negócios imobiliários de enriquecimento pessoal. E no meio disto, senhoras e senhores deputados, perde o país, é desrespeitado o país, são desrespeitados os contribuintes. Mas é desse desrespeito que a direita, a Iniciativa Liberal, que marcou este debate, não quer falar, porque não quer saber deste desrespeito. Nós já percebemos que as histórias são todas muito semelhantes. ANA, PT, CTT, Galp, REN, muitos outros setores estratégicos davam lucro, foram privatizados com prejuízo para todo o país. E da IEL nós esperávamos ouvir coisas diferentes, porque não querem saber do país, não querem saber da economia, querem saber desta retórica da liberdade de mercado que apenas engana o país num projeto que nos vai tornando mais pobres, e o Bloco de Esquerda de certeza não está desse lado da visão. Nós combatemos esta mesma visão porque ela desrespeita os contribuintes e o país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Falemos sem preconceito sobre o Estado, as empresas e o respeito pelos contribuintes. O Estado não é uma coisa abstrata e as empresas públicas não são uma construção abstrata. E a sua função também não é meramente financeira. São os radicalismos de quem pensa que uma minoria de privilegiados representa o povo português no seu conjunto que fazem com que o discurso fácil do Estado, do ataque ao Estado, valha para sempre. Dos radicais que acham que um setor de atividade, mesmo que lucrativo, deve ser dado, e reforço, deve ser dado, à carteira de alguns, ao invés de ser canalizado para um progresso coletivo de todos. Um bom exemplo disso mesmo é a ANA, Aeroportos de Portugal. A auditoria já aqui referida concluiu que a privatização da ANA em 2012 foi um negócio desastroso para o Estado português. Não foi maximizado o lucro, o encaixe financeiro, nem foi salvaguardado o interesse nacional. O quão diferente seria se os avultados resultados líquidos que uma gestão pública também teria com esta empresa, mas quão diferente seria se pudéssemos investir coletivamente esse dinheiro enquanto Estado para satisfazer as necessidades do povo português. Mas aqui neste plenário, nas bancadas à direita, os que preferem que esses resultados sejam rendas a uma multinacional qualquer. Foi assim na ANA, foi assim nos CTTs, foi assim na Grande Force e queriam que tivesse sido assim na CP e na Caixa Geral de Depósitos. Caras e caros deputados, as empresas públicas, como disse, não são uma construção abstrata. Quando a IP concretiza em nome do Estado português um investimento no nosso território, não está apenas a erguer infraestruturas. Está também a construir oportunidades, a criar justiça, a respeitar as ambições das populações e a abrir portas para um futuro melhor. Quando, através da CP, o Estado pode criar uma política de mobilidade que ambicione chegar a mais cidadãos e com preços que todos possam pagar, nós não estamos apenas a falar de números, mas de oportunidades de desenvolvimento territorial e de progresso social. A CP não são apenas os números da sua contabilidade financeira, diga-se mesmo assim, ainda que positivos, mas são também os números das mulheres e dos homens que todos os dias usam o transporte público para irem estudar, trabalhar ou passear. Os milhares de cidadãos a quem o número que interessa mesmo é poupança anual, que lhes permitimos quando levamos a cabo o plano de redução tarifária, que a direita aqui então votou contra. Que a direita aqui votou contra e nós não temos problemas em lembrar todos os portugueses desse facto. Caras e caros deputados, nós socialistas não confundimos empresas públicas com o Estado Social, mas também não ignoramos que representam um elo vital na teia que nos une enquanto comunidade. São muitas vezes essenciais para manter